Executivos do WhatsApp desembarcam no Brasil, Microsoft vai redesenhar o Paint, empresa quer ressuscitar mortos nos States. Esses são os destaques do Drops Canaltech que começa agora. Das duas vezes em que foi bloqueado no Brasil, uma no final de 2015 e a mais recente nesta semana, o WhatsApp foi acusado de não atender às determinações da justiça, em parte por não ter nenhum representante específico do app por aqui. Agora tudo indica que a empresa quer dialogar com as autoridades brasileiras, já que executivos da companhia estão no país para se encontrar com policiais e promotores. De acordo com Matt Steinfeld, diretor de comunicações do WhatsApp, o principal objetivo dessa reunião é explicar como o serviço funciona e fazer com que a justiça entenda que não há como o aplicativo liberar informações de seus usuários, pois essas são 100% criptografadas e não ficam armazenadas nos servidores da corporação. Além da vinda de representantes ao Brasil, o WhatsApp tem articulado campanhas para evitar novos bloqueios. Uma delas é uma petição online criada pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que exige ao Poder Judiciário o fim da suspensão de sites e serviços de internet no país.
E a CPI dos crimes cibernéticos está ligada nos últimos acontecimentos e hoje resolveu incluir em seu relatório final um trecho a respeito da suspensão de aplicativos de mensagens. Com isso, um projeto de lei que trata do bloqueio de serviços de internet usados por criminosos agora conta com um parágrafo que impede o bloqueio de apps de mensagens como WhatsApp, Viber, Telegram, Hangouts e tantos outros. O relatório foi aprovado por 17 votos a 6. O PL prevê que aplicativos e sites hospedados no exterior e sem representação no Brasil possam ser bloqueados caso sejam usados para práticas ilícitas. Segundo a Folha de São Paulo, o texto atual prevê que sites de torrent, de transmissão de mídia, possam ser bloqueados no Brasil. Além deles, entrariam no mesmo bolo páginas dedicadas ao contrabando e ao tráfico de drogas.
Ao que tudo indica, a Microsoft pode estar preparando uma grande alteração visual e funcional para o seu glorioso Paint, aquele programinha de desenhar e pintar que todo mundo conhece. A informação começou a ser veiculada no início desse mês, quando o perfil do Twitter Walking Cat divulgou fotos de um aplicativo chamado Newcastle. Esse aplicativo, que antes era chamado de New Paint, seria exatamente a versão renovada do Paint. Ele destaca ainda que não se trata de uma conversão do programa tradicional feita pelo projeto Centennial, mas sim de um aplicativo já dentro do contexto de plataforma universal do Windows. Segundo o site MS Power User, que conseguiu testar o aplicativo, ele oferece ferramentas básicas de edição de foto e nada de exatamente novo em relação ao que acontece atualmente. A gente espera que esse novo Paint chegue ainda nesse ano, junto com o Anniversary Update do Windows 10.
No início da semana, os presidentes da Telebrás, Jorge Bitar, e da Ela Link, João Pedro Flecha de Lima, se reuniram para fazer uma proposta ao governo de Pernambuco para que a ilha de Fernando de Noronha passasse a se beneficiar do cabo submarino que vai conectar o Brasil à Europa. Esse cabo vai passar a cerca de 60 quilômetros da ilha e vem para aumentar a oferta de internet em território brasileiro e pode beneficiar a ilha, precisando apenas de uma extensão para que a rede chegue até lá sem problemas. Caso crie a extensão para se aproveitar da estrutura, a ilha vai passar a contar com maior capacidade de tráfego, menor latência, redução de custos e melhor oferta de internet, algo extremamente atraente para os setores de saúde, computação em nuvem, educação e mercado financeiro.
Dias tristes para a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. Um bug de software destruiu pelo menos 10 peças essenciais para o funcionamento do telescópio espacial Hitomi, também conhecido como Astro-H. O observatório, que custou 286 milhões de dólares, foi enviado ao espaço em fevereiro desse ano e tinha como objetivo estudar grandes corpos celestes, como aglomerados de galáxias e eventos cósmicos de alta energia. Em comunicado publicado no site oficial, a agência afirmou que vai fazer a revisão do aparelho, mas não será possível lançar um telescópio substituto por pelo menos 12 anos. O principal projetista do Astro-H, Dan McCammon, da Universidade de Wisconsin-Madison, disse que para construir um substituto vai ser necessário obter cerca de 50 milhões de dólares adicionais da NASA, e a construção levaria entre 3 a 5 anos.
Parece loucura, mas é verdade. A empresa BioQuack, do ramo de biotecnologia da Filadélfia, nos States, vai tentar trazer 20 mortos de volta à vida com o projeto batizado de Reanima. A aprovação ética para a façanha já foi concedida por diretores dos órgãos de saúde dos Estados Unidos e da Índia. A empresa pretende utilizar células-tronco, estimulação de nervos e outras alternativas. De acordo com Ira Pastor, CEO da BioQuack, os primeiros resultados devem sair nos primeiros 2 ou 3 meses após o início do projeto, que será realizado com pacientes que estão clinicamente mortos, mas ainda ligados em aparelhos. O executivo também afirma que a empresa está combinando ferramentas de medicina regenerativa para estimular o sistema nervoso central dos pacientes, além de outras técnicas.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Se você acompanha a gente pelo iTunes, deixa sua classificação. Ela é muito importante pra gente. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia. Até lá!